Boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas aos representantes do peticionário, a doutora Isilda Pegado, o doutor António Maria Pinheiro Torres, o doutor Abel Matos Santos, o doutor Mário Pinto, o doutor Francisco Vilhena da Cunha e a doutora Teresa Margarido Correia. Nós estamos aqui no procedimento que conhecem, não é? Quando é feita uma petição, desde que tenha um determinado número de assinaturas, tem de se ouvir os peticionários ou peticionante. Eu estou neste lugar porque sou a deputada relatora do parecer da primeira comissão que depois decide do futuro dessa mesma petição. E, portanto, temos todo o gosto em ouvi-los pela ordem que, naturalmente, os próprios entenderem.
Bem, agradecer muito à Comissão esta audiência e a brevidade com que a mesma foi marcada. António Pinheiro Torres, eu já fui aqui da casa, portanto já me conhecem. Mas tem razão na observação. Metodologicamente, eu proponho-me apenas a introduzir a petição e o contexto em que ela nasce e as razões da mesma, e depois, a seguir, cada um dos presentes fará algumas notas sobre os diplomas específicos que são objeto desta petição. No fim, distribuiremos uma documentação destinada à comissão propriamente dita, formalmente, e também a cada um dos grupos parlamentares. Em relação ao contexto desta petição, nas duas legislaturas anteriores foram aprovadas na Assembleia da República e por iniciativa da maioria de então seis diplomas que são particularmente interessantes pelas matérias que tratam e por aquilo que dizem respeito ao contexto civilizacional em que uma sociedade vive e também à instituição da família em especial. Quando dessas discussões no Parlamento e aprovações de diplomas, o Presidente da República, ou promulgando ou não promulgando e vetando, e depois, quando lhe coube, voltando a apreciar esses diplomas, fez uma série de observações e sugestões em relação a cada uma dessas leis, e nós pareceu-nos que neste momento seria útil retomar essas observações feitas pelo Sr. Presidente da República a propósito de cada um dos seis diplomas objetos da petição. Por outro lado, aliás, também nesta mudança política que aconteceu, pareceu-nos que, e coincidindo a atual maioria com aquela maioria que elegeu o Presidente da República, que fosse um momento adequado de no Parlamento retomar este trabalho. E aquilo que os peticionários convidam o Parlamento é fazer um trabalho de avaliação destes seis diplomas. Quer dizer, verificar se em relação aos objetivos que o Parlamento se propôs então, se eles foram atingidos ou não, se os resultados foram ou não aqueles que eram desejados ou aqueles que são desejáveis para a sociedade portuguesa neste momento, e conforme as conclusões a que o Parlamento chegue, por um lado pela audição da sociedade civil e de especialistas académicos na matéria, conforme essas ditas conclusões, então que ou olhando para esses diplomas, ou os modifique, ou os revogue em todo ou em parte, enfim, de acordo com as conclusões que forem a que se chegar, se tome as devidas providências legislativas. Conforme verá no caderno que depois será distribuído e por aquilo que dirão as pessoas aqui presentes, temos em relação a cada um desses diplomas uma série de observações e de sugestões, quer no quadro em que eles próprios existem, quer naquilo que poderia existir em vez destes, do conteúdo destes diplomas. Estamos profundamente convencidos que, pela natureza das matérias envolvidas e dos comportamentos que deles decorrem, também parte do problema que nós temos hoje em dia na sociedade portuguesa e que originou a atual crise, também estão estes diplomas, pela mentalidade que lhes está subjacente, também e ao mesmo tempo, no momento em que se pretende reduzir a despesa do Estado ou que essa despesa tenha um destino mais útil, ou seja, mais eficaz a aplicação dessa despesa, também alguns destes diplomas são um contributo para essa mesma discussão a que o Parlamento se tem dedicado. Dito isto, eu compete-me a mim falar sobre o diploma, sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, foi aquilo que me coube, e aquilo que eu recordava é que existiu, a quando da discussão deste diploma, uma iniciativa popular de referendo, subscrita por 90 mil pessoas, que em apenas um mês, e era um mês, enfim, particular, porque era o mês de dezembro, ou seja, coincidindo com a época de Natal. No entanto, o alerta que isto lançou à sociedade portuguesa fez com que em apenas um mês 90 mil cidadãos tenham reunido e pedido a este Parlamento que fosse referendada essa matéria. Infelizmente, o Parlamento na altura considerou que não devia fazê-lo, e nós isso entristece-nos duplamente. Por um lado, porque em relação à própria matéria, e já temos alguma tradição política em Portugal quando são estas matérias que uns chamam de consciência ou que outros chamam civilizacionais, a sociedade portuguesa habituou-se a referendá-las e a encontrar esse como instrumento mais adequado de decidir sobre as mesmas, e por outro lado, porque isso, do ponto de vista da cidadania e da democracia, entristece-nos particularmente que as duas vezes, porque também já tinha acontecido com a procriação artificial, que cidadãos se reúnem, mais de 75 mil assinaturas, propõem uma iniciativa por par de referendo, afinal o Parlamento chumba. Quer dizer, então nesse caso ou retiramos esta possibilidade da Constituição, não há referendo por iniciativa popular, há apenas por iniciativa do Parlamento, ou então respeitamos essa vontade manifestada por esse grupo de cidadãos. Ainda sobre esse diploma, eu recordaria que na mesma altura em que ele foi aprovado, e quer antes, quer depois, não existe uma só sondagem realizada no terreno ou online que tivesse refletido um consenso social em torno desta lei. Antes, pelo contrário, sempre o não ao casamento entre pessoas do mesmo sexo ganhou sempre qualquer uma destas sondagens, com toda a fiabilidade técnica que qualquer uma delas tenha. Não conheço nenhuma, eu próprio estava na SIC Notícias na manhã em que esse diploma foi aprovado e na Opinião Pública, e estava a decorrer uma votação no mesmo momento em que o Parlamento aprovava a lei, e nesse mesmo momento as pessoas que votaram nesse programa da Opinião Pública manifestaram-se contra esse mesmo diploma. Ou seja, em relação a isto, nós achamos que é a altura de fazer uma consulta popular, quer dizer, de que seja atendido este desejo manifestado pelos portugueses. É escusado que voltem a apresentar outra vez as mesmas assinaturas, o Parlamento sabe que elas existem e que existe essa vontade, e que, portanto, submeta a referendo essa decisão. Existe, claro, razões que levam uma parte da sociedade portuguesa a rejeitar esse casamento por questões de civilização e até mesmo de práticas em relação à própria instituição do casamento. E, portanto, está à altura de aqui no Parlamento se reabrir o debate sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E, dito isto, eu passava a palavra ao Dr. Francisco Vilhena da Cunha, que nos vai falar sobre o diploma do aborto. Muito obrigado. Só um apontamento metodológico em relação ao tratamento da petição. Dado o tipo de matérias a que diz respeito, tal como previsto na nota de admissibilidade, os peticionários consideram que muito importante que também participassem no tratamento, digamos assim, desta petição, quer a Comissão Parlamentar de Educação, quer a Comissão Parlamentar de Saúde, uma vez que se trata de matérias que cabem dentro do seu âmbito e que, ao mesmo tempo, permitia enriquecer esta avaliação que os peticionários pedem ao Parlamento. Muito obrigado.
Eu isso posso-lhe responder imediatamente que, nos termos do regimento da Assembleia, a petição foi distribuída a esta comissão. Subindo a plenária, naturalmente, todos os deputados terão a intervenção relativamente à mesma, e, independentemente de ser feita nesta comissão, fica depois disponível online para qualquer deputado de qualquer comissão poder consultá-la.
Muito obrigado. Então, renovando o agradecimento também por nos receberem, em particular às senhoras deputadas, e a começar por vos dar uma breve nota sobre o que é que realmente temos vindo a fazer relativamente à situação do aborto em Portugal, como é que temos vindo a analisar este contexto e, no fundo, levando-nos às conclusões que estão na base desta petição. A Federação Portuguesa pela Vida tem vindo a realizar um estudo sistemático daquilo que são os números da Direção-Geral de Saúde sobre a realidade do aborto em Portugal. Isto desde a entrada em vigor da Lei 16 de 2007, que era a lei que, conforme o seu nome, despenalizava a interrupção voluntária da gravidez. Estes estudos, em primeiro lugar, têm posto em evidência o problema que existe em Portugal e que subsiste relativamente à questão da natalidade. Como sabem, temos vindo a assistir a um decréscimo da natalidade cada vez mais acentuado. Em 2012, os números falam de cerca de 90 mil nascimentos, que serão cerca de menos 15 mil do que o número de mortes em Portugal nesse mesmo ano, e esta é uma situação que se tem vindo a agravar, em particular nos últimos 5 anos. Desde 2007 foi o primeiro ano em que houve um saldo natural negativo em Portugal, ou seja, mais mortes que nascimentos de residentes, e 2009, 2011 e 2012 são os primeiros anos da nossa história em que existem estatísticas em que os nascimentos desceram abaixo dos 100 mil, e estando agora nos 90 mil. Deste estudo que temos vindo a realizar, aquilo que é mais patente e que é mais imediatamente perceptível é que o aborto tem vindo a aumentar todos os anos. Neste momento, os últimos dados que temos da Direção-Geral de Saúde remontam a dezembro de 2011, aguardamos desde o início do mês passado que sejam publicados os dados revistos sobre 2011 e os 2012, mas ainda sem qualquer notícia, mas de qualquer forma aquilo que é posto em evidência é que este número tem vindo a aumentar continuamente. Atualmente nós estimamos que no final do mês passado já tenham sido realizados em Portugal 108 mil abortos legais por opção da mulher, ou seja, a tipologia de abortos que se tornou permitida depois da Lei 16 de 2007. Sobre a situação do aborto, aquilo que vemos é que realmente continua a haver uma incidência forte do aborto em mães jovens, ou seja, nomeadamente quando consideramos o aborto face ao número de nascimentos. Continua a crescer de forma contínua o número de abortos em relação ao número de nascimentos. Neste momento temos cerca de 20 a 25% de abortos por cada nascimento. E também, contrariamente àquela ideia que havia inicialmente, o aborto nos primeiros anos aumentou entre as classes mais instruídas e não entre as menos instruídas. De facto, o aborto até, em termos de incidência, diminuiu nas classes menos instruídas. Aquilo que estes estudos nos têm vindo a possibilitar perceber também é que continuam a existir complicações para a saúde da mulher, não relacionadas com o aborto legal em estabelecimentos oficiais e oficialmente reconhecidos, e estas complicações têm vindo a crescer todos os anos. Neste momento representam mais cerca de 6% do total dos abortos. Registou-se uma morte materna em 2010, e não temos dados posteriores, associada a um aborto medicamentoso, portanto aquele aborto que é normalmente advogado como o mais seguro, e também temos vindo a assistir a um aumento das repetições, que neste momento representam praticamente um terço de todos os abortos realizados em Portugal, ou seja, perto de 30% das mulheres que vão abortar já tinham abortado pelo menos uma vez antes, e as segundas e terceiras repetições têm vindo a aumentar com a mesma velocidade. Com tudo isto, aquilo que temos vindo a assistir, de facto, é uma banalização do aborto. E esta banalização não é apenas uma conclusão da Federação, é uma conclusão que acaba expressa nos relatórios da Inspeção-Geral das Atividades de Saúde, em que é patente nos relatórios anteriores e no relatório de 2011 também, continuam a não ser observados os procedimentos que estão institucionalmente estabelecidos, que continuam tanto nos estabelecimentos públicos como nos estabelecimentos privados. Observamos também que há uma degradação dos registros da Direção-Geral de Saúde, e aquilo que nós vimos em 2010 é que aumentou exponencialmente o número de casos em que ou a idade da mãe ou a situação laboral da mãe, ou a educação da mãe, ou uma série de outros fatores não eram conhecidos. E aquilo a que temos vindo também assistir é que há um ajuste e reajuste contínuo destes números. Portanto, não, independentemente dos prazos que existem para o registro e para a notificação à Direção-Geral de Saúde, os relatórios que são apresentados no ano seguinte àquele em que saiu a primeira versão do relatório têm sempre um aumento que vai da ordem dos 5%. Aquilo que vemos é que o relatório preliminar de 2010, por exemplo, permitiu que saísse uma série de notícias dizendo que o aborto tinha diminuído em Portugal. Aquilo que nós vimos com o relatório que foi publicado no primeiro trimestre de 2012 é que, de facto, em 2010 o aborto tinha aumentado, e não era pouco face a 2009, com os dados definitivos, e os dados provisórios de 2011 eram já eles superiores aos de 2010. Portanto, leva-nos também a olhar com bastante apreensão para estes dados e para a forma como está a ser tratado o acompanhamento do aborto em Portugal. Relativamente aos custos, e tem sido um dos temas mais debatidos, de acordo com números que temos do próprio Ministério da Saúde em resposta a deputados desta Casa, que podemos estimar que já foram gastos cerca de 75 milhões de euros desde 2007 com a intervenção relacionada com o aborto por opção da mulher. Nós estimamos, apesar desses números nunca terem sido disponibilizados, que existem outros cerca de 80 milhões que são gastos com os subsídios que são dados, inicialmente chamavam de maternidade, depois parentalidade, depois social, com os custos associados, nomeadamente a deslocações das mães e tudo mais, e com tudo o que é esta instituição do aborto, que inclui também o pagamento do aborto a clínicas privadas. Finalmente, esta lei realmente não é também, e não somos nós que o dizemos, são os defensores do sim no referendo, não é aquilo que foi defendido pelo sim em 2007. Nesse contexto, também associado à petição e não obstante as posições que são mantidas por todos os peticionários, é apresentado e apresentamos um conjunto de sugestões para a alteração da regulamentação, que terão acesso também, mas que passam, entre outros, pelo fim desta condição de exceção de que o aborto goza em Portugal, nomeadamente isento de taxas moderadoras, e este é um debate que tem estado em cima da mesa, às condições de pagamento às clínicas privadas, que são únicas em todo o Sistema Nacional de Saúde, o acesso dos objetores de consciência ao acompanhamento de grávidas, assegurar que os procedimentos que são instituídos realmente são cumpridos, nomeadamente no que diz respeito ao consentimento informado da mãe. São muitos e muitos casos é que, através das associações que estão ligadas à Federação Portuguesa pela Vida, ouvimos falar do aborto por opção do médico, em que a mãe não é informada e não tem informação sobre o que vai fazer, é passada uma guia para ir a uma clínica fazer um aborto, e depois também, logicamente, que sejam informadas as grávidas de todas as alternativas que existem ao aborto e que, felizmente, hoje em dia se têm vindo a multiplicar em Portugal. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos, Sra. Relatora, senhores e Sr. Membro da Comissão. Coube-me a mim falar sobre a Lei da Mudança de Sexo, a Lei número 7 de 2011, de 15 de março, e eu irei apresentar, na nossa perspectiva, quais os erros que esta lei tem e quais as sugestões para a melhorar. E eu começo por dar um dado que penso que é bem revelador e elucida bem, ou que vai permitir introduzir de uma forma muito perceptível porque é que esta lei tem várias falhas. Primeiro, porque o transexualismo, sendo residual na população humana, e os estudos indicando que existem, estudos internacionais, europeus e americanos, mostram que existe cerca de um transexual para 1000 pessoas, o que para Portugal dá cerca de 100 casos. No entanto, de acordo com os estudos efetuados e com a comunicação social, já mudaram de sexo no registro civil, desde que a lei entrou em vigor, cerca de 200 pessoas, o que neste momento torna Portugal o país do mundo com maior incidência de transexuais. Portanto, isto é só para introduzir e para tentar agora perceber o que é que nós entendemos como sendo errado para evitar esta situação e quais as sugestões que preconizamos. O erro número 1, o artigo, consta do artigo 2º, que é sobre a legitimidade e capacidade. Com a atual lei, podem requerer a mudança de sexo no registro civil todas as pessoas de nacionalidade portuguesa, maiores de idade, que não se mostrem interditas ou inabilitadas por anomalia psíquica, só com o diagnóstico de perturbação de identidade de género. Aqui, na nossa perspectiva, a lei começa mal e revela um desconhecimento, ou parece revelar um desconhecimento, das realidades por parte do legislador. Isto porque o diagnóstico não é uma condição definitiva. Na avaliação e no acompanhamento dos transexuais e do transexualismo em geral, o diagnóstico pode ser feito na admissão do doente, a quando do acompanhamento e ao longo dos anos de acompanhamento que as boas práticas recomendam. E pode-se verificar, e é frequente verificar-se, que afinal a pessoa não tem um transexualismo, mas sim outra condição qualquer diferente desta. É muito frequente nos doentes que nos aparecem em consulta dizendo que têm um transexualismo, é muito frequente, acima dos 90% dos casos, que ao longo desse processo de acompanhamento o doente perceba que não tem de facto um transexualismo e que não quer continuar com esse processo. E, portanto, isto é uma condição fundamental que deve ser subjacente a tudo o que a lei depois preconiza. Ou seja, o diagnóstico em psiquiatria, em psicologia e ou em sexologia clínica não se faz como numa doença somática vulgar, como uma infecção ou um infarto do miocárdio, onde, além da avaliação clínica, se recorrem a meios complementares de diagnóstico, como análises ou exames de imagem. Aqui existem critérios de diagnóstico que podem ser preenchidos num primeiro momento, mas que, ao longo do tempo de acompanhamento, verifica-se que, afinal, deixam de se cumprir e, como tal, deixamos de estar perante um caso de transexualismo. Portanto, permitir apenas que a mudança de nome e sexo no registro civil se faça simplesmente com base no diagnóstico é redutor, é perigoso e é absolutamente desadequado, ignorando os mais elementares conhecimentos sobre a matéria. A nossa recomendação, que o pedido só possa ser feito após o período mínimo de 2 anos de avaliação e seguimento que as boas práticas internacionais recomendam e após a plena instituição da terapêutica hormonal e da cirurgia final de reatribuição sexual. Só aqui se pode confirmar plenamente o diagnóstico e se tem, de facto, um fenótipo desejado ao sexo de pertença, seja ele masculino ou feminino. Segundo erro, artigo 3º, sobre o pedido de instrução. Na linha B do artigo 3º, refere-se que o requerente deve entregar um relatório que comprove o diagnóstico de perturbação de identidade de género, elaborado por equipa multidisciplinar de sexologia clínica em estabelecimento de saúde público ou privado, nacional ou estrangeiro. Ora, aqui também o legislador parece apresentar desconhecimento da realidade clínica e da forma como os doentes são acompanhados. O termo equipa multidisciplinar de sexologia clínica não define só por si nada. Indica apenas que estão presentes mais do que um elemento no acompanhamento de um dado paciente. Ora, isto é vago e permite qualquer tipo de interpretações da lei que são contrárias às boas práticas e à segurança do doente e dos profissionais de saúde. Recomendação: aqui o legislador deve explicitar claramente quais os profissionais de saúde que devem compor a equipa, devendo ela ser composta pelo menos por um psiquiatra, um psicólogo, um endocrinologista e um cirurgião plástico. Podem ainda envolver-se na equipa multidisciplinar um enfermeiro e um assistente social ou qualquer outro profissional que se julgue útil para a condição do paciente. Erro 3. Sobre o mesmo artigo 3º, na mesma linha B, fala ainda que o dito relatório pode ser elaborado em estabelecimento de saúde público ou privado, nacional ou estrangeiro. São conhecidos de todos os profissionais com experiência na área, da forma como, pouco ética e profissional, como em alguns países se abordam os transexuais e como é fácil obter relatórios como os que são exigidos em Portugal para se obter o diagnóstico de transexualismo. Recomendação: por tudo isto, deveria ser restrito a elaboração do dito relatório unicamente a estabelecimentos de saúde nacionais. Erro 4.2 do artigo 3º sobre o pedido e instrução. Neste ponto, diz-se que o relatório referido na linha B do número anterior deve ser subscrito pelo menos por um médico e um psicólogo. Esta situação não teria implicações de maior se as sugestões aos erros atrás referidos fossem implementadas e aí sim este ponto particular faria sentido. Da forma como está, um relatório a indicar simplesmente o diagnóstico assinado somente por um psiquiatra e um psicólogo é absolutamente redutor e permissivo, abrindo a possibilidade de serem passados relatórios que podem não cumprir o fim a que se destina com segurança. Qualquer pessoa menos bem intencionada ou mal esclarecida pode referenciar ao seu psiquiatra ou psicólogo os sinais e sintomas que definem o transexualismo e, nessa situação, qualquer clínico pode e deve, se solicitado pelo utente, emitir um relatório onde diga qual o diagnóstico que a pessoa tem, o que objetivamente se remete unicamente à altura em que ele é passado, não podendo fazer fé sobre momentos passados ou futuros. Como informação, um cirurgião plástico com experiência nas cirurgias de retribuição sexual e pessoa interessada nos doentes, ouvido aqui na altura também nesta casa, quando da feitura da lei, ciente do perigo que esta lei, como está feita, apresenta para todos, contactou os profissionais de saúde com experiência na área, que em Portugal são poucos e todos se conhecem, e fez uma lista de nomes de pessoas idóneas para assinarem os referidos relatórios. Conseguiu que os conservadores a aceitassem e que só mudassem o nome e sexo se os relatórios forem assinados por esses profissionais. Acontece que esta situação não decorre da lei e só é feita assim porque, à boa maneira portuguesa, se tenta dar a volta às situações, neste caso para proteger os doentes e a sociedade em geral. Mas, na realidade, o que está na lei é que qualquer psicólogo e psiquiatra podem assinar o relatório. Eu anexo neste documento essa listagem e um link do Instituto dos Registros e Notariados, onde isto está disponível para quem quiser. Recomendação... E de listagem, obviamente, da qual faço parte. Recomendação número 4. Este ponto só faz sentido se todas as correções anteriormente apresentadas forem implementadas. Terminando, erro 5, alinhado o ponto 4 do artigo 69 e ponto 1 do artigo 123. Em relação à filiação, esta lei permite que os filhos maiores possam passar a ser filhos de duas mulheres ou de dois homens. Algo extraordinário que só a legislação portuguesa conseguiu. É sabido que não se pode ser filho de dois homens ou de duas mulheres e também é sabido que a filiação é algo onde não se mexe, não se entendendo como esta lei pode permitir tal facto. Recomendação 5, que seja retirada esta alínea e ponto e que não seja possível alterar a filiação dos eventuais filhos de um transexual prévios à sua mudança de nome e sexo no registro civil. Recomendação principal. A mudança de sexo e de nome no registro civil só faz sentido após a realização de todos os passos avaliativos e terapêuticos que têm como fim último e desejado pelos transexuais a cirurgia de retribuição sexual. A mudança de sexo e o transexualismo não são um estado de alma ou de espírito, é uma condição clínica estabelecida e bem definida que nada tem a ver com a homossexualidade ou com a orientação sexual. Permitir a mudança de nome e sexo no registro civil sem ter realizado a única coisa que define com segurança a mudança de sexo no transexual, que é a cirurgia de retribuição sexual, é abrir a porta a pessoas com psicopatologias e outras perturbações ou interesses que mudam de nome e sexo no registro civil e nunca realizam qualquer intervenção cirúrgica ou hormonal. Existem neste momento, graças a esta lei, pessoas nesta situação. A única forma séria e profissional de permitir um acompanhamento às pessoas que padecem de transexualismo é permitir somente a mudança de sexo e nome no registro civil após a cirurgia de retribuição sexual. Muito obrigado.
Professor Mário Pinto, eu não sei se está aqui alguém do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Ah, peço desculpa. É só para não resistir a esta observação, o professor Mário Pinto foi aqui deputado na Constituinte, é um dos fundadores do Partido Social Democrata e foi aqui deputado na Constituinte e na legislatura que se lhe seguiu, e achei que essa nota era interessante para os membros do grupo do Partido Parlamentar.
Muito obrigado. Sim, tenho muito obrigado pela sua referência, Sr. Presidente, em primeiro lugar, senhores deputados, tenho muito gosto em estar aqui. Neste pequeno grupo de peticionários da Assembleia da República, venho aqui como cidadão, que, com consciência de que dou este pequeno contributo no, dentro do espírito da democracia participativa que, em cuja fundação constituinte também estive comprometido e com grande satisfação minha. A minha intervenção vai referir-se apenas à questão da atual discriminação entre os alunos e as famílias que escolhem uma escola privada relativamente aos alunos e às famílias que escolhem uma escola pública. Todos sabemos que esta questão tem muito tempo. Todos sabemos que somos herdeiros de uma história difícil e controversa nesta matéria. E, inclusivamente, somos herdeiros de uma organização escolar que ainda é muito tributária do que foi nas décadas anteriores, não só no período da Terceira República, como no período da Segunda República autoritária, como no período da Primeira República, como até no período anterior à Primeira República. O rei Dom Pedro V escreveu sobre esta matéria, os iluministas portugueses escreveram sobre esta matéria, a imensa literatura, a imensa polémica. Sabemos isso. A questão é que hoje nós estamos num Estado de Direito Democrático que confessa uma função social, ou seja, que não apenas garante os direitos de liberdade, mas também garante os direitos sociais. E este Estado não pode, nem quer, nem deve fazer discriminação entre cidadãos com base em opções que são legítimas e constitucionais. A escolha de uma escola privada é uma escolha legal, é uma escolha constitucional. É uma escolha que não pode merecer censura de espécie nenhuma. E, contudo, os alunos e as famílias que escolhem uma escola privada são discriminados pelo Estado porque o Estado não lhes paga o ensino obrigatório, gratuito. Esta discriminação é inconstitucional porque é óbvio que a Constituição não permite esta discriminação com base neste critério de escolha da escola. Em nenhum lugar da Constituição ou da lei se pode tirar que se pode discriminar as pessoas em função da escola pública ou da escola privada. Não é possível discriminar. Aliás, o artigo 13 da Constituição diz claramente que não se pode ser privilegiado nem beneficiado e depois enumera a título meramente indicativo uma série de critérios, mas obviamente que nunca ouvi, nem me parece que ninguém se atreveria a defender, que a escolha da escola pode ser justificar uma discriminação. Portanto, há que tratar igualmente os alunos e já agora também os professores, naturalmente, e as famílias das escolas públicas e das privadas. Não está em causa o direito e o dever do Estado abrir e manter as escolas públicas. Não é isso que está em causa. O que está em causa é o problema da discriminação, designadamente quanto ao financiamento. Mas, além de ofender a Constituição de uma maneira evidente, desrespeita a lei. Existe o Decreto-Lei nº 3590, chamada Lei da Gratuitidade nas Escolas Privadas, diz, durante o período, aliás, diz, desenvolvendo a Constituição, durante o período da escolaridade obrigatória, o ensino é gratuito. E diz, quanto ao seu âmbito de aplicação, expressamente o seguinte: o presente diploma aplica-se aos alunos, não diz às escolas, diz aos alunos das escolas, aos alunos que frequentam o ensino não superior, porque este está excluído da gratuitidade total, em estabelecimentos de ensino oficial, terminologia ainda tributária do Estado Novo, particular ou cooperativo. Portanto, aplica-se aos alunos que frequentem o ensino não superior em estabelecimentos de ensino oficial, particular, cooperativo. Portanto, aplica-se. Ou seja, o decreto da gratuitidade do ensino obrigatório aplica-se aos alunos do ensino particular. Só que isto é um diploma de 1990, até hoje não se aplica. Pergunto, é possível, é razoável esperar que o Estado vá fazendo as necessárias reformas do sistema escolar gradualmente, de acordo com as circunstâncias e os constrangimentos óbvios. Agora, não é razoável que esteja mais de 30 anos em completo desconhecimento deste diploma e, pior ainda, no governo anterior, não neste, no anterior, num diploma que foi controverso, inclusivamente houve o pedido de apreciação parlamentar aqui na Assembleia, e num diploma que não respeitou os procedimentos devidos, por exemplo, não foi submetido à apreciação do Conselho Nacional de Educação, e nem foram os parceiros sociais consultados. Um diploma, portanto, relâmpago, um diploma com este aspecto um pouco suspeito, não só alterou, e nisso não me pronuncio, o regime dos contratos de associação com as escolas privadas, nisso não me pronuncio, mas aproveitou a ocasião, numa disposição final, para revogar algumas disposições deste diploma de gratuitidade do ensino, como se fosse possível, não é verdade, assim, à meia volta, fazer um golpe legislativo deste teor. Isto é verdadeiramente lamentável. Portanto, a República tem que reponderar esta matéria à luz da Constituição, à luz de leis que são consensuais. Esta lei da gratuidade do ensino privado não foi uma lei feita por uma maioria com a oposição de uma minoria. Não. Estas leis são consensuais. Estas leis têm este tempo todo de vigência e não tiveram o mesmo grau de aprovação por todos os partidos. Mas não são leis que se possam dizer que tenham sido impostas numa conjuntura excepcional de uma pequena maioria sobre a minoria. Não. E, portanto, são leis que a República aparentemente respeita, gerou com grande consenso e respeita. Então, que as aplique. O que se pede à Assembleia da República é que, na sua função de vigilância e de sobre o governo, pressione, no bom sentido político do termo, evidentemente, inste, não é verdade, com o governo para que reveja esta matéria com maior generosidade,
corrigindo, pelo menos, os excessos, as regressões do governo anterior, pelo menos essas, não é? E dando passos, aliás, essas regressões não foram só em matéria legislativa, foram também em matéria de investimento. É evidente que o investimento na escola pública, numa conjuntura em que se discutia se havia meios suficientes, foi generosíssimo e não teve nada a ver com sequer um financiamento equitativo, por assim dizer, no ensino privado. Não ao ensino privado, aos alunos do ensino privado, que são os titulares dos direitos sociais à educação. Não, não. Por conseguinte, este era o pedido que aparece a todos os títulos justificado. E terminaria, se me dessem licença, e espero que não se enfadem, por eu ler um bocadinho de um parecer do Conselho Nacional de Educação de 1990, a propósito deste diploma da gratuitidade do ensino. Portanto, vou ler a opinião do Conselho Nacional de Educação. Devo dizer que ao tempo eu presidia, e isso, nisso tenho muita honra, mas o parecer foi do Conselho. Diz esse parecer, repito, dado a propósito do decreto 3590, que é o que estabelece a gratuitidade do ensino a todos os alunos, quer do ensino das escolas públicas, quer do ensino das escolas privadas. Diz o parecer, considera-se em primeiro lugar a universalidade da gratuitidade da escolaridade obrigatória. A Constituição atribui ao Estado a incumbência de assegurar o ensino básico universal, obrigatório e gratuito. O direito que daqui resulta é um direito fundamental. O artigo 74 está incluído no capítulo 3 da Constituição, abrevio a leitura, direitos e deveres fundamentais. Assim como o direito fundamental, que é a gratuitidade do ensino obrigatório, tem de ser facultada a todos, sem exceções, isto é, sem condições discriminatórias negativas. Designadamente não se pode dizer a ti pago porque escolhes a escola pública, a ti não te pago porque escolhes a escola privada. Esta discriminação, não, esta fundamentação da discriminação não é aceitável, não é constitucional, não é legal sequer. Assim como o direito fundamental tem de ser facultado a todos, sem exceções. Logo, não podem dessa gratuitidade ser excluídos os alunos das escolas particulares ou cooperativas, tenham ou não tenham um contrato de associação, quer dizer, é absolutamente indiferente. Desde que sejam alunos do ensino obrigatório, têm direito. Acresce que a referida exclusão é uma verdadeira própria discriminação em função de uma escolha, diz o Conselho, que a Constituição e a lei garantem e protegem, ou seja, em função da escolha de escola, no exercício da liberdade de aprender e de ensinar, garantida pelo artigo 43 da Constituição. Será uma escolha legalíssima, constitucionalíssima. Assim, o fundamento da discriminação, diz o Conselho, é de todo em todo ilegítimo, à face da Constituição e dos princípios da liberdade de ensino. Opinião do Conselho. Seria perfeitamente contraditório com a liberdade de aprender e ensinar e com o princípio da liberdade de escola privada, particular, que também está na Constituição, que a opção pela escola privada acarretasse a exclusão do cidadão do gozo dos direitos fundamentais gerais de todos, reconhecidos, formas de proteção devidas por razões fundamentais de interesse público. E depois o Conselho, visto que esta questão foi discutida, diz o seguinte: a este propósito deve rejeitar-se o argumento, por vezes invocado, da escassez de meios do Estado. Este argumento, a merecer aceitação, só poderia conduzir à repartição por todos os cidadãos igualmente, ou equitativamente, ou em função de critérios aceitáveis, das restrições que houvesse de se impor, ou, no máximo, a discriminação dos cidadãos com base na diferença das suas condições materiais. Quer dizer, haverá eventualmente critérios com base nos quais se possa fazer discriminações positivas aos alunos. É possível. Mas não o da escola pública, da escola privada. Essa não tem sentido. É inegável que muitos cidadãos sem necessidades materiais, e até mesmo ricos, frequentam escolas públicas. E outros, modestos, ou até mesmo pobres, frequentam escolas particulares. Portanto, isto não corresponde. Tratando-se de direitos pessoais, não se podem resolver como se fossem categorias sociais das pessoas, quer dizer, classes de pessoas, ou opções, grupos opcionais. Convém esclarecer que a tese que neste parecer se defende nada tem a ver com o princípio da adequação das discriminações positivas. Só uma confusão imperdoável poderia confundir a gratuitidade do ensino nas escolas públicas e nas escolas particulares com o contrato de associação, porque o diploma inicial previa isso. com a aplicação de discriminações positivas. O critério legislativo em apreciação não beneficia os que são necessitados. Não distingue entre os que necessitam e os que não necessitam. Muito diferentemente, ele recusa esses benefícios aos necessitados que frequentam ou quiserem frequentar as escolas particulares, e concede-as aos que não são necessitados e frequentam escolas públicas. Não se fala, portanto, em discriminações positivas a favor de cidadãos necessitados. Bom, e abrevio, não é verdade? Portanto, o que se conclui neste, para não enfadar Vossas Excelências, visto que esse texto é disponível, é um texto público, o próprio Conselho recusou-se o argumento da própria limitação de meios para justificar ou tentar justificar a discriminação entre escolas públicas e privadas. Poderá haver outros critérios discriminatórios justificados, mas não o de uma escolha. Aliás, se a escolha da escola é uma liberdade fundamental, como é que, com base no exercício de uma liberdade fundamental, o Estado pode distinguir a sua proteção? Dá mais proteção aos que fazem uma escolha, dá menos proteção aos que fazem outra escolha. Isto é insustentável. Portanto, senhores deputados, esta situação que pacientemente o povo e toda a gente vai aguentando e que tem e que sofre ainda por cima um discurso ideológico absolutamente injustificado, o discurso da escola pública, entenda-se, quanto à escola privada, ou seja, o discurso da iniciativa do Estado, entenda-se, quanto à liberdade dos cidadãos. Este discurso agrava a situação de facto que é injusta, ilegal e inconstitucional. E merece que a Assembleia da República responder calmamente a matéria à luz do conceito mais avançado que hoje na Europa prevalece, do neoconstitucionalismo, em que os direitos sociais são instrumentais relativamente aos direitos de liberdade. Ou seja, o direito social ao ensino serve a liberdade de aprender e de ensinar. Era isto que queria expor. Senhores deputados, agradeço a atenção que nos deram e esperamos que Vossas Excelências possam fazer uma reflexão na sequência desta petição para rever a situação e encarreirar a evolução reformadora, naturalmente prudente, naturalmente com aderência às realidades e às possibilidades, mas claramente orientada no sentido de reduzir até à eliminação total a injusta discriminação que há entre alunos e famílias que escolhem a escola privada e alunos e famílias que escolhem a escola pública. Muito obrigado.
Bom, cabe-me a mim ser a última oradora. Em primeiro lugar, também para agradecer à Sra. Presidente do Grupo de Trabalho e às Sras. Deputadas presentes, aos Srs. Funcionários do Parlamento. Ora bem, eu tenho a meu cargo duas leis, a da PMA e a Lei do Divórcio, para completar este pacote das seis leis que aqui trouxemos nesta petição. Mas não antes queria acrescentar uma coisa que mexe com a minha vida profissional relativamente àquilo que o Dr. Abel referiu da lei da mudança de sexo e que o Presidente da República também referiu quando vetou a lei. E é que estamos perante uma lei que cria um problema de segurança jurídica, nomeadamente na área criminal. Hoje é fácil mudar de identidade por via desta lei, através de relatórios trazidos até de outros países e que, obviamente, podem fazer perder identidades que se encontram em fase de investigação criminal. Eu estou no Parlamento, estou entre juristas, não preciso me alongar, felizmente, que o povo em geral ainda não se apercebeu disto. Mas o que é certo é que a lei permite-o e o legislador tem a obrigação de o prever e de o emendar caso também considere que está em causa a segurança das pessoas. E, portanto, ficava-me por aqui em relação a isto. Bom, vou à lei da PMA. É uma lei que já tem um pedido de revisão também dentro desta casa, em parte movido até por um pedido feito pelo Conselho Nacional da PMA, nomeadamente relativamente ao destino a dar aos embriões sedentários. Na altura em que a lei foi feita, alertámos para esta situação. Correu também nessa altura um pedido de referendo sobre esta matéria, que também este foi chumbado dentro do Parlamento, mas o que é certo é que, volvidos 6 anos, verificamos que, de facto, é urgente modificar esta lei. É urgente torná-la uma lei moderna, uma lei que acompanhe a evolução dos restantes países da Europa. Eu costumo dizer que, em relação a esta lei, estamos como nos anos 70 em relação a algumas indústrias mais pesadas e poluentes. Eram atiradas para alguns países da Ásia ou da África. E nós, neste momento, em relação à PMA e à questão dos embriões sedentários, estamos na mesma situação. O resto da Europa já não permite, praticamente, nomeadamente os países do norte da Europa têm leis restritivas, muito restritivas, em relação à possibilidade de existir embriões sedentários. E Portugal tem uma lei que permite a criação dos embriões sedentários que se entenderem. E depois temos as questões éticas que vêm ser trazidas aqui ao Parlamento, perguntar como seja a pergunta que o Conselho Nacional de Proteção Medicamente Assistida vem fazer, o que se faz aos embriões que estão criopreservados, que custam milhões por ano, como sabemos, porque a conservação de embriões em azoto, não sei quantos mil graus negativos, é um custo brutal e, portanto, que lhes fazer? A nossa solução é, para esses não temos solução. O que é preciso é modificar a lei e não permitir que sejam criados mais embriões. É de facto só necessário alterar a lei. E alterar a lei não no sentido que às vezes um bocado nonsense se atribui àqueles que defendem esta posição ética, que é, então é proibida a PMA. Não é proibida a PMA. Deve ser admitida a PMA nas melhores práticas científicas, isto é, os casais inférteis devem ter direito a fazer técnicas de reprodução assistida, desde que sejam seguidas as melhores práticas. E as melhores práticas é criar o número de embriões que possam ser implantados imediatamente no útero materno. Se é 2, se é 3, o médico decidirá de acordo com a mãe e com as capacidades daquela mulher. Parece-nos que não é muito difícil seguir este caminho. Como digo, o Parlamento tem em mãos um pedido de alteração. Parece-nos que, neste caso, basta nós entregarmos aqui um elenco dos artigos a modificar e, portanto, basta alterar o artigo 24 e passar a ter uma formulação que, em que se preveja que o número de embriões possa ser imediatamente transferido possa ser imediatamente transferido para o útero materno, de acordo com as boas práticas clínicas e o princípio do consentimento informado. E, portanto, parece-nos que resolvíamos um problema para o futuro grande. E penso que não é uma questão de andarmos a discutir a dignidade do embrião ou não dignidade do embrião. No ano em que o Prémio Nobel da Medicina trouxe ao mundo esta descoberta, eu depois vou deixar, é o artigo 24. Trouxe ao mundo esta descoberta fabulosa a partir das células estaminais e que, de facto, é uma descoberta que resulta da evidência que aquele cientista teve perante a gestação da sua filha, de que o embrião era a sua filha e, portanto, a consciência de que a existência do ser humano é a partir da concepção. Eu penso que neste ano temos muito a aprender com a ciência e, portanto, a lei, se estiver ao serviço da ciência, seguramente será uma lei melhor. O segundo aspecto que nos cabe aqui referenciar é o aspecto da reprodução heteróloga, isto é, o uso de ovócitos e de, esperma, e de banco de esperma por parte de um dador. No nosso entender, estas práticas não devem ser admitidas. E eu, sem mais explicações, referi aqui, não trouxe dentro do dossiê, mas vou enviar um artigo pequeno, mas que vem publicado na Revista da Ordem dos Advogados de Fevereiro, a última, sobre a decisão que o Tribunal, que o Superior Tribunal Alemão tomou relativamente à identidade de uma pessoa que nasceu por recurso à reprodução artificial e, portanto, ao uso de banco de esperma. E o Tribunal Alemão, pelos vistos na sequência de outras decisões que têm sido tomadas também por tribunais alemães, reconheceu àquela pessoa o direito a conhecer a identidade do seu pai. Ora bem, isto, como se diz aqui, vai criar um problema grande, porque na Alemanha cerca de 100 mil pessoas nasceram por via do recurso a estas técnicas. Imaginem o que são 100 mil processos em tribunal de pessoas que pretendem conhecer a identidade biológica e genética que lhes deu origem, portanto pretendem conhecer o pai verdadeiro, a falar só no recurso ao banco de esperma, e problemas de herança, problemas de estabelecimento de filiação e por aí adiante, que pelos vistos está em fase de abertura nestes países. E portanto, parece-me que é preciso pôr, tantas vezes se fala nas práticas mais avançadas, é preciso pôr os olhos nestas situações, é preciso percebermos se é isto que queremos para Portugal, no momento em que em Portugal já se faz isto, se impôs por lei o anonimato do dador e se pode perguntar se daqui por 4, 5 anos estas pessoas que até estavam convencidas que estavam protegidas por lei relativamente a esta dádiva de ovócitos ou de esperma, se daqui por 5, 6 anos não lhes aparece à porta no dia de Natal 3 ou 4 filhos para dizer eu quero os alimentos que me são devidos porque sou seu filho. E portanto isto um bocadinho caricaturado, mas de facto vale a pena pensarmos quando legislamos se não estamos próximos desta situação e até que ponto é que podemos atalhar estas questões. É ainda mais preocupante quanto a nós, porque a reprodução heteróloga cria sempre um indivíduo menos capaz de exercer todos os seus direitos, nomeadamente na área da saúde. Como todos sabemos, hoje, quando vamos ao médico, a primeira coisa que ele nos pergunta são os seus antecedentes. A sua mãe tinha diabetes, o seu pai era hipertenso, há história de cancro na família. Ora bem, uma pessoa que nasce por via da reprodução heteróloga, em relação a 50% da sua identidade, não pode responder. E, portanto, é uma pessoa que está maniatada para toda a sua vida em relação a esta área. Quanto a nós, é um direito fundamental. Por isso, a nossa proposta é de que se afaste, em definitivo, a reprodução heteróloga da possibilidade de reprodução artificial. Um terceiro e último aspecto que nos parece muito relevante é a questão do eugenismo. Esta lei tem um conjunto de artigos, nomeadamente relacionados com o diagnóstico pré-implantatório, em que, de facto, o que se pretende é eliminar aqueles que são doentes. Hoje eliminamos através das técnicas de PMA e amanhã é também para aqueles que já nasceram. E, portanto, quanto a nós, eliminar estes artigos 27 a 29 seria um passo no sentido dos direitos humanos, um passo no sentido da civilização dos direitos humanos. Uma última nota, senhores deputados, relativamente a esta lei. Aquilo que se pretende é que a sociedade portuguesa, confrontada com esta lei, tenha menos custos económicos, éticos e sociais com as técnicas de reprodução artificial. tenha, acima de tudo, um melhor convívio com, com estas circunstâncias. Recordo sempre aquela mulher que, chegando a casa um dia, tinha uma carta da maternidade Alfredo da Costa a dizer-lhe: venha cá, porque temos um problema, temos uma pergunta para lhe colocar. Lá foi e disseram-lhe: tem 4 embriões congelados, o que é que lhes quer fazer? Ela não sabia sequer que tinha 4 embriões congelados, tinha um filho já nascido com 8 anos, as soluções que lhe deram foi dar ordem para matar estes embriões, para descongelar e morrem, dá-os para uma terceira pessoa poder fazer implantação, ou a senhora faz implantação destes 4 embriões. Ela tinha 44 anos, era católica e, portanto, imaginem o dilema em que se colocou a ela e ao marido. Aliás, recordo da situação o menos mau seria doar, digamos, para a adoção de embriões, estes 4 embriões, em que o marido respondeu: mas depois ando no autocarro à procura daqueles que são meus filhos. E, portanto, estas questões éticas que se colocam às pessoas por via de uma possibilidade, que é verdade que pode ser feita na vida prática, mas que a lei tem a obrigação de balizar e tem a obrigação de proteger aqueles que estão menos protegidos nestas circunstâncias e apontar-lhes os melhores caminhos. E, portanto, senhores deputados, aquilo que trazemos aqui são alterações à atual lei, no sentido de criar uma lei que seja mais ética, mais conforme com os direitos humanos e que tenha ou que deixe ao Serviço Nacional de Saúde mais recursos para poderem ser usados até nos casais inférteis e que verdadeiramente precisam deste apoio e desta ajuda. E ficava-me por aqui, como digo, deixo em concreto os artigos que devem ser alterados. A última lei que trazemos é a Lei do Divórcio. A Lei do Divórcio trouxe, quanto a nós, uma destruição na sociedade portuguesa grande. Uma destruição que não se consegue medir pelo número de divórcios, porque isso, quanto a nós, até é quase que irrelevante, porque já antes desta lei, quem queria divorciava-se, quem não queria não se divorciava, e também nós não queremos aqui vir dizer que o divórcio é proibido, porque isso é um disparate. É evidente que o divórcio tem que existir na lei civil, é evidente que o divórcio é uma fase de um contrato que a lei deve regular e deve regular nos mesmos termos em que regula os restantes contratos. Isto é, olhando para as partes envolvidas, perceber em que circunstâncias é que as partes precisam de proteção e em que termos é que precisam dessa proteção. E por isso, aquilo que nós podemos verificar durante estes 6 anos de vigência da lei é que o casamento caiu totalmente em descrédito. Basta ouvir as pessoas que têm hoje idade de casar e perguntar-lhes quando é que casas ou quando é que não casas. Quase todos nos dirão: casar para quê? Porque, de facto, o Instituto do Casamento perdeu toda a credibilidade, toda a segurança. É como daqueles contratos que não vale a pena fazer, porque já se sabe que não protege ninguém, nem acrescenta nada à relação entre duas pessoas. E por isso, quanto a nós, esta também tem sido a grande pedrada dada na questão da natalidade em Portugal. Não se peça às mulheres que tenham mais filhos quando não têm segurança numa relação. E não é sequer por causa de ter mais uns tostões ou mais um abono ou menos um abono que uma mulher decide ter 3 filhos em vez de ter um. Isso é uma ilusão. É preciso que as pessoas tenham estabilidade para poderem ter filhos. É evidente que o dinheiro faz falta, mas acima de tudo é preciso ter esta estabilidade. E apostar numa lei que confira estabilidade a um casamento é, de facto, um aspecto que cabe aqui realçar. Por isso, a nossa proposta vai no sentido da mudança em 4 aspectos muito concretos. Em primeiro lugar, a mediação familiar que foi introduzida não funciona, porque não existe, a forma como ela está formulada, os termos em que está formulado é um verbo de encher, não existe a mediação familiar. E por isso aquilo que nós propomos é que a mediação familiar fosse pressuposto à propositura de qualquer ação. Isto é, quer para um divórcio por mútuo acordo, quer para um divórcio sem consentimento, as partes deveriam passar pela mediação familiar. Em segundo lugar, na altura em que a lei foi aprovada, falou-se muito na culpa. Quanto a nós, não há aqui uma questão de culpa, há uma questão de responsabilidades dentro do casamento. E, portanto, aquilo que se retirou e aquilo que banalizou o casamento foi, de facto, esta questão da responsabilidade. Hoje as pessoas como que têm uma irresponsabilidade perante o casamento. Não importa falar em culpa, o que importa é falar em factos imputáveis A ou B. E as responsabilidades, quer a título pessoal, quer a título patrimonial, que daí podem resultar. Hoje, o cônjuge que não dá causa ao divórcio tem sanções graves, quer a nível pessoal, quer a nível patrimonial. Não preciso de explicar aqui, mas talvez o direito a alimentos seja o mais gritante. Como sabemos, hoje uma mulher que se divorcia apenas tem direito a alimentos provisórios, porque os alimentos, cada um passou a ter a obrigação de prover à sua subsistência. Muitas têm sido aquelas que veem fixados no tribunal uma pensão de alimentos para 6 meses ou para 1 ano, que é o tempo que os juízes consideram necessário à procura do emprego, e obviamente que uma mulher com 45 anos que dedicou toda a sua vida a acompanhar o marido não consegue arranjar trabalho. É mais do que evidente quem prescindiu de uma carreira universitária para acompanhar a família, quem prescindiu de uma carreira profissional e portanto ao fim de 6 meses ou de 1 ano está a pedir rendimento social de inserção. É isto que nós queremos, é que o Estado vá suprir esta carência que deveria ser, e muitas vezes o ex-marido com grande capacidade económica para prestar alimentos àquela ex-mulher que contribuiu para a economia, para o sustento e criação dos filhos e que se vê nesta situação. Eu devo dizer também, até por experiência própria, que neste momento há centenas de mulheres a viver em pensões deste país por causa de processos de divórcio desta natureza, porque ficando privadas da pensão de alimentos, não têm dinheiro para arrendar uma casa, não têm direito à casa, porque a própria lei diz que perdem o direito aos bens que tinham em casado e, portanto, vão pedir à Segurança Social que lhes dê um teto e, bem, a Segurança Social não pode fazer outra coisa e um rendimento. É isto que queremos, é este Estado Social que nós queremos, ou de facto, quando falamos de Estado Social, falamos da responsabilidade que todos têm de ter na sociedade. E, portanto, aquilo que nos traz aqui com estas 6 leis, senhores deputados, é uma questão de responsabilidade. Não vimos pedir dinheiro ao Parlamento, nem à Governação, nem leis que tenham mais custos para a sociedade. Aquilo que nós vimos é dizer ao Parlamento, se houver uma legislação no sentido da responsabilidade, no sentido da saúde da própria sociedade, o povo português agradece, por um lado, e agradece acima de tudo porque o funcionamento da própria sociedade é muito mais barato, tem menos custos. Os nossos impostos têm seguramente fins muito mais sérios para onde possam ser canalizados. E, portanto, vou terminar pedindo este especial esforço de trabalho, e sei que o Parlamento tem muito trabalho, relativamente a estas leis. São leis fraturantes, todos sabemos, mas são, por serem fraturantes, é que precisam de ser avaliadas. E, portanto, vou-me calar. Estamos ao interdispor dos senhores deputados para responder às questões que queiram colocar e desejar-lhes bom trabalho.
Muito obrigada a todos os peticionários pela exposição exaustiva e muito esclarecedora que fizeram. Eu não sei se algum dos senhores deputados quer fazer alguma pergunta. Sim, para a Teresa Anjinho, do CDS.
Muito obrigada, senhora Presidente, nas suas funções. Quero naturalmente começar por dirigir o meu cumprimento a esta extensa delegação e agradecer a vossa presença, bem como reconhecer a importância daquilo que enfim, aqui acabam por estar a representar, que é a tal democracia participativa a que se referia e que eu acho que é extremamente importante, uma vez que, no meu entender, um Estado forte é, de facto, um Estado que tem uma sociedade civil forte. E uma sociedade civil forte é uma sociedade que se faz representar, nomeadamente através de iniciativas como estas, que são, independentemente das convicções e daquilo que possam suscitar, sempre legítimas de serem ouvidas e, por isso, em nome do CDS, vos agradecemos. Vos agradecemos a vossa extensa exposição, que, de alguma forma, nos poderá apoiar sob o respectivo tratamento que, como saberão, irá subir a plenário. Na verdade, aquilo que aqui nos trazem, aquilo que aqui nos pedem nas mais variadas matérias é claramente a questão da monitorização, é claramente a questão da responsabilização e é claramente também a questão da própria cooperação entre Estado e sociedade civil. Eu vou-me centrar, feito este enquadramento, essencialmente na questão da monitorização das respectivas leis. Isto porque acho que, no momento atual, e aliás na vossa petição fazem exatamente referência a isso, quando pedem alteração ou revogação conforme as circunstâncias o permitem ou aconselham, efetivamente, perante a situação que estamos a viver, eu vou centrar-me particularmente na questão da monitorização, uma vez que estas leis abordam temas muito sensíveis, tocam em valores que são extremamente importantes e por isso exigem o necessário cuidado técnico e rigor científico, que deverá ser particularmente medido neste campo da responsabilidade da monitorização. Isto porque também considero que a estabilidade legislativa é um valor que deve ser devidamente considerado nestas matérias. Começo apenas por uma observação que permita-me também ela ser crítica, entendendo-a no seu devido enquadramento, ou seja, perante todo o rol de diplomas que aqui nos trazem, confesso-vos que julgo que há aqui dois diplomas que no início me suscitaram até especial curiosidade em ouvir-vos, uma vez que me pareceram que o seu enquadramento deveria ter sido autonomizado, até mesmo atendendo ao objeto desta comissão, e que tem a ver exatamente com a questão do Decreto-Lei 738-C/2010 e mesmo com a própria Lei nº 60-2009. Julgo que poderia e deveria merecer até uma petição autonomizada e dirigida, nomeadamente neste campo, à Comissão de Educação. Mas, independentemente de ter, obviamente, apreciado a explicação que aqui nos trouxeram, bem como o respectivo enquadramento, que não deixa também de fazer sentido, tendo em conta que invocou aqui o princípio da igualdade e da não discriminação. Em relação à Lei 60-2009, agora vamos aos comentários particulares. Em relação à Lei Rápidos 60-2009, tanto quanto sei que estabelece o regime de aplicação da educação sexual em meio escolar, está a ser, enfim, mais ou menos monitorizado. Reconheço que existem algumas críticas que possam ser apontadas e não deixa de ser interessante terem-na suscitado. Procurarei saber exatamente o que é que de facto se está a fazer ao nível dessa mesma monitorização e que críticas é que podem ou não ser apontadas. Depois passo para a questão. Em relação à procriação medicamente assistida, agradeço também aquilo que aqui nos trouxe. Pedir-vos-ei então que nos façam chegar as alterações que propõem. A posição do CDS em relação a esta lei é obviamente conhecida. O tratamento contra a infertilidade, que é uma realidade que infelizmente atinge muitos casais, deve ser visto numa ótica humanista como uma opção subsidiária e de apoio extremamente importante. Acho que todavia não obvia a que seja feita a devida avaliação ou monitorização da aplicação da mesma lei. Aliás, é uma questão de responsabilidade. Isto que eu digo em relação a este diploma, acho que se aplica em relação a todos os diplomas. O legislador não se deve demitir pelo simples ato de legislar, deve obviamente acompanhar essa mesma monitorização, não apenas através de iniciativas próprias da Assembleia da República, como ouvindo, obviamente, a sociedade civil, que é, na verdade, aquilo que nós aqui também estamos a fazer. Portanto, acabo por não dizer muito mais em relação a esta lei. No que diz respeito à interrupção voluntária da gravidez ou diploma 16/2007 e respectiva portaria, permitam-me começar por fazer referência ao facto de que toda a mobilização que a lei na altura, ou enfim, ou que o preâmbulo da lei suscitou ao nível do referendo, na verdade acabou por não suscitar igual mobilização depois ao nível da respectiva regulamentação. E talvez por isso temos a portaria que temos, que já tem vindo a suscitar algumas críticas. Vou remeter para uma petição que foi feita aqui no Parlamento, recente, julgo que também naturalmente a conhecem, e as conclusões, bem como o debate em plenário que essa mesma petição suscitou, eu vou remeter-me para o enquadramento legal que temos e dizer que, de facto, foram levantados um conjunto de problemas que devem merecer da nossa parte a devida reflexão, nomeadamente naquilo que foi referido da questão da reincidência, não apenas na questão da reincidência, mas, por exemplo, na questão do próprio planeamento, a consulta de planeamento familiar prévia e as implicações da mesma, do período de reflexão, do respeito do período de reflexão, ou seja, há que proceder a ajustes necessários que assegurem, de facto, a justa aplicação da lei, sobretudo que a aplicação da lei seja aquilo que acabou de nos dizer, ou seja, o reflexo real da vontade soberana dos portugueses, que foi manifestada no referendo e que ficou clara e que, na verdade, nem sempre se verifica na prática como os relatórios, e aliás os vários relatórios a que temos tido acesso, o demonstram. E em relação a isso, julgo que fica aqui ciente a nossa posição. Depois, em relação à questão do divórcio, também um comentário muito rápido da lei 61/2008. A posição do CDS na altura também foi clara. Aliás, o CDS propôs por duas vezes, em 2009 e 2010, que fosse criada uma comissão independente para acompanhar e avaliar o novo regime jurídico do divórcio. Não se trata, a nosso ver, já o dissemos por diversas vezes, nem de um problema ideológico, nem de um problema político. A opção política foi efetivamente tomada. Acho, todavia, que face a tudo aquilo que foi trazido a público e todas as dúvidas manifestadas, nomeadamente pelo próprio Presidente da República, que inclusivamente instou a que houvesse, de facto, um mecanismo de monitorização, que talvez fosse tempo, independentemente da estabilidade, da desejável estabilidade legislativa que acabei de referir no início da minha intervenção, de fazer a devida monitorização da mesma. Depois, finalmente, uma última nota para fazer referência à questão da Lei da Identidade de Género, a conhecida Lei de Identidade de Género, que é a Lei 7/2011. Também a nossa posição foi clara na altura, tivemos bastantes dúvidas que se mantêm do foro clínico e dúvidas também elas legais, porque se trata de uma matéria extremamente sensível, aliás, como aqui deixou bem nota a exposição que nos trouxeram, e que, não obstante a importância da questão que está aqui subjacente e que eu também devo reconhecer, tendo em conta não apenas aquilo que aqui nos disseram, como também as dúvidas que, aliás, são praticamente em muitas semelhantes, que estiveram subjacentes ao veto do Sr. Presidente da República, de facto, ouvi atentamente, e acho que também, tendo em conta que esta é uma lei de 2011, talvez a questão da monitorização da mesma não seja ainda o momento mais adequado, porque todos nós sabemos que implica sempre um período de tempo que não é no espaço de um ano ou dois anos, mas acho que deve ser visto com atenção e que, enfim, o alerta que aqui nos deixam de que deverá ser devidamente avaliada deve ser objeto de reflexão também da parte dos partidos políticos e sê-lo-á naturalmente por parte do CDS. Em tudo mais, quero naturalmente agradecer-vos e pedir desculpa até por um certo atabalhoado nesta minha exposição, mas nós temos um plenário que começou às 3 da tarde, vocês na verdade trazem-nos aqui muitos diplomas e eu acho que a responsabilidade não é apenas vossa de vos trazer a exposição, mas também nossa de vos acompanhar nas vossas exposições. Muito obrigada.
Não, está a funcionar, está da Paula Cardoso do PS.
Muito obrigada. Eu queria, antes de mais, cumprimentar também todos os presentes e agradecer o vosso percurso até, a vossa capacidade de estar atentos e de intervir e de nos dar, de facto, algumas ideias sobre a vossa visão sobre estas leis. Gostaria também de deixar aqui algumas notas sobre isto e algumas situações. O PSD, como sabem, é um partido que, em relação a algumas das matérias que estão aqui, deu sempre alguma liberdade em relação às votações e em relação às posições dos seus deputados em relação a estas matérias, tendo-se, de facto, uma traça comum, mas não uma traça de comum vincada, como outros partidos têm, do contra ou do a favor, ou de estarem mais sensíveis ou menos sensíveis, porque, de facto, houve sempre, por parte do partido, pelo menos eu já estava cá quando a aprovação de algumas destas leis, e a atitude que sempre se teve foi que estas leis, como implicam a consciência de cada um, quer a consciência ética, religiosa, aos valores, a educação e uma série de situações dessas ficariam na disponibilidade de cada um, a forma como as votariam. E foi isso que aconteceu. Não quero deixar de referir aqui algumas situações que me pareciam também que ficariam melhor arrumadas se tivessem sido feitas de outra forma. De facto, aqui leis são transversais a várias áreas, quer à saúde, quer à educação, quer à primeira comissão. A petição, sendo apresentada da forma que está apresentada, é uma questão legislativa pura e dura e virá sempre parar à primeira comissão e não terá o contributo de outras áreas que seria útil, até porque nós, eu como sendo deputada, por exemplo, não sou da Comissão de Educação nem da Comissão de Saúde, sou apenas deputada da primeira comissão e depois da segunda e da economia, sou de outras áreas. Há aqui matérias que, por questões de saúde, eu não serei a pessoa ideal para me pronunciar, porque nós não sabemos tudo e eu não tenho essa pretensão. De qualquer das maneiras, dizer-vos que há aqui matérias em que eu sou particularmente sensível, nomeadamente em relação à monitorização que foi feita e na sequência até de uma petição que penso também foi por vossa iniciativa, que foi acompanhada por uma colega deputada minha, que é a deputada Conceição Roão, em relação à interrupção voluntária da gravidez e aos números que, entretanto, uma monitorização mais cuidada veio revelar. Independentemente de todas as questões que estão envolvidas, morais e éticas em relação a isso e todas as opções de cada um, de facto fiquei preocupada e apreensiva em relação aos números que foram recolhidos e que se revelaram, e penso que até por uma questão de saúde da própria mulher que recorre à interrupção voluntária da gravidez deve fazer uma reflexão profunda e ponderar as consequências daquelas situações, e penso que a PSE está atenta a isso e que essa reflexão está a ser feita internamente no sentido de perceber como é que se poderá, de certa forma, não pondo em causa a lei do aborto, foi referendada e foi aprovada pela maioria dos portugueses, mas de facto também prevenir a saúde e de certa forma perceber o que é que está por trás, que está a falhar na forma como é corrente recorrer-se ao aborto, quando não era bem essa, se calhar, a intenção, ou não seria mesmo toda a intenção legislativa. E é só o que eu vos posso para já adiantar em relação a esta matéria, e que o PSD está sensível a isto e estamos atentos a esta situação. Em relação há aqui outras situações, em relação à mudança ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, eu penso, do que eu percebi da vossa pretensão, a vossa pretensão vai, no fundo, um bocadinho bater no facto de não se ter sido feito por referendo e ter sido feito por iniciativa legislativa, correu os seus trâmites normais na Assembleia da República. Agora, não nos compete a nós decidir o referendo. O referendo está previsto no artigo 115 da Constituição, obedece àquelas regras, é vinculativo e, portanto, será decidido pelo Presidente da República nas circunstâncias que entender e sobre as matérias que ele entender, que são matérias vitais para a nação e para o país. E aqui poderá ser por iniciativa da Assembleia, mas é sempre a decisão dele. Nós poderemos indicar ao Presidente da República, à Assembleia, no artigo 115, eu salvo melhor interpretação, mas isso também não é a questão. A questão é que já foi, essa fase foi ultrapassada, e essa fase tendo sido ultrapassada, não me parece, a não ser que se faça agora um referendo no sentido de colocar em causa a própria lei que já foi aprovada e a Assembleia da República. Não será a própria Assembleia da República que já aprovou uma lei que irá fazer uma iniciativa dessas, na minha opinião. Não me parece que neste momento Pois não, mas não me parece que, atendendo às circunstâncias atuais, que...
Não
estava, exatamente. Exatamente. Não me parece que seja... que se seja muito, muito viável, muito sinceramente, para dizer de uma forma muito clara e transparente. Eu não faço ideia do que é que seria um referendo sobre esta matéria, mas também não vou dar aqui nenhuma opinião em relação a esta matéria. É uma matéria sensível e é uma matéria que é um bocadinho fraturante, entre aspas. Não penso que seja muito. Acho que as questões que estão por trás destas leis muitas vezes têm que ser ponderadas de outra forma. Eu ouvi aqui dizer que as pessoas que desacreditaram no casamento, que o casamento caiu em descrédito e caiu em... já não é atrativo. Eu penso que isso... desculpe eu estar a dizer isto, mas acho que também não era. O facto de haver alguma segurança económica entre um casal que tornaria um casamento mais ou menos atrativo. Eu penso que isso se funda noutras razões morais e religiosas e noutras questões, que se as pessoas forem católicas e se entenderem que devem casar-se, eu penso que essa não é uma questão que os impeça de casar, ou que o casamento deixe de ser atrativo para quem o vê numa perspectiva diferente, para quem o vê numa perspectiva de uma união religiosa. Para quem o vê numa perspectiva de numa união civil, provavelmente pode ter deixado de ser mais atrativo. Agora, uma coisa é certa, a responsabilização e a responsabilidade de cada um quanto aos seus deveres conjugais, quer em relação ao cônjuge, quer em relação aos filhos, isso deve ser preservado e deve ser acautelado e deve ser visto e deve ser monitorizado, e a lei deve ser avaliada se efetivamente está a cumprir enquanto lei essa função de responsabilização. E que entendem que não está, e estão-nos a trazer essa alerta que não está. E nós, portanto, faremos a devida conta, tomamos a devida conta do que nos estão a dizer, e provavelmente eu irei contrapor com alguns dados que tenho aí, pedir, de certa forma, também a monitorização disto para perceber até que ponto isso é assim ou não. Eu na altura em que o divórcio foi revisto, não, tínhamos consciência de que também a anterior lei do divórcio era uma lei que muito restritiva em relação à declaração do divórcio e que gerava situações de pessoas casadas sem estar casadas, portanto separadas, mas a viverem separadas há imensos anos e sem conseguirem obter uma declaração de divórcio, e que por si só também não era uma situação que pudesse manter-se. É uma questão de termos que contrapor estes dois valores que estão em causa e que foram ponderados na altura, e perceber qual é que é aquele que pretendemos defender mais, ou qual é aquele que temos que colocar no prato da balança numa situação de maior proteção em termos legislativos. As questões que levantaram em relação à educação e à lei do financiamento dos... A lei vai alterar o financiamento ao ensino privado e corporativo. Eu, não sendo propriamente da Comissão de Educação, fico atenta. Eu entendo que não, é uma evidência que o ensino obrigatório terá que ser gratuito. Quanto ao financiamento dos alunos no ensino privado, penso que é uma situação que tem que se ponderar caso a caso, porque se houver oferta pública... Eu não entendo que o Estado tenha que construir uma escola e ela ficar vazia porque naquele concelho ou naquela cidade, porque toda a gente escolhe a privada, e o Estado fez um investimento numa escola pública e não ter... Eu entendo essa liberdade de escolha, mas entendo que aqui há muitas situações a ponderar, desde da capacidade, desde a injustibilidade dos recursos até... à oferta pública que o Estado pode ou não pode ter em relação à oferta privada. Porque o Estado começou a financiar o ensino privado quando ele substituía a incapacidade da oferta pública. O que é que isto quer dizer? Pelo menos foi assim que eu vi, e pelo menos foi assim que aconteceu no meu distrito, na realidade que eu conheço. O Estado não faria a escola era privada, e porque não tinha esse custo, não é, desse investimento, financiava até mais do que custaria um aluno ou pelo menos o mesmo que lhe custaria o custo de um aluno numa escola pública, a escola privada, mas de facto havia aqui uma espécie de uma substituição de ofertas em relação ao público. Porque o ideal é ótimo, a gratuidade é ótima. Nós, se fosse o ensino completamente gratuito, quer no privado, quer no público, era ótimo, era a situação ideal. Mas atendendo aos recursos que são escassos, não pode ser a situação, mesmo sendo ideal e mesmo estando prevista, não pode ser completamente... Temos que tendencialmente caminhar para aí, mas atendendo à situação económica que nos encontramos, não me parece viável neste momento, não me parece todo. Espero que alguém do Governo da Educação me possa contradizer, que era muito bom sinal, mas acredito que não, que não há viabilidade económica neste momento para fazer isso. Agora, se não houver suficiente oferta pública num concelho, e o Estado não tiver capacidade de incorporar todos os alunos do ensino obrigatório nos seus estabelecimentos de ensino, entendo que sim senhor, que terá que financiar os para a privada, porque eles não têm capacidade de fornecer aquele serviço público. Se temos capacidade pública para fornecer aquele serviço público, também não entendo porque é que temos de estar a financiar os privados. Isso é a minha opinião própria. Independentemente do direito que cada aluno, os pais sabem que esse direito existe e devem procurar também adequar-se àquilo que o Estado lhe pode oferecer. Não é porque nós temos um direito que vamos usá-lo sabendo que vamos pôr em risco a sustentabilidade do Estado. O Estado, se nos oferece uma oferta que é sustentável para ele, nós também temos que ter esse cuidado e temos que ter esse olhar um bocadinho mais solidário também para com as nossas instituições. Pois, mas são opiniões, eu respeito a sua com toda a certeza e acho que de facto o ensino é de facto tem que ser gratuito, mas essa escolha que se coloca aos pais é que tem que ser moderada, na minha opinião. Na minha opinião, mas é a minha opinião. Aceito a sua, mas é a minha opinião. Em relação à educação sexual nas escolas, eu fui-me informar, penso que ainda não está muito bem operacionalizado este regime. Há situações diversas em várias escolas e vamos também fazer um levantamento de como é que isto está, porque isto foi uma lei que demorou a implementar e que não foi implementada de igual maneira para o país todo. E tem... Pois eu também não vos ouvi falar sobre este assunto, porque isto está uma série. Eu também pedi que me fizessem o ponto da situação sobre a aplicação e sobre a operação da lei, e também digo-vos com sinceridade que ficaram um bocado perdidos, porque acho que isto está um bocadinho disperso e não está tudo ao mesmo ritmo. Não me queria alongar muito mais, só dizer-vos que de facto há aqui matérias que são muito importantes e que o PS também está sensível a estes problemas que aqui nos trouxeram, e vamos. Com toda a certeza, olhar para as sugestões que nos vão deixar das propostas de alteração e vamos naquilo que entendermos que de facto é de alguma razoabilidade aquilo que nos propõem, com certeza que iremos ter toda a atenção às vossas propostas. E mais uma vez, muito obrigada pela vossa colaboração e pelas posições que aqui nos deixaram.
Bom, muito rapidamente, uma vez temos que ir para o plenário, eu não vou dizer quase nada, uma vez que eu sou a deputada relatora e, portanto, coloco-me numa posição suprapartidária no momento em que faço o relatório. Vão ter acesso a ele e já agora gostava que soubessem que há uma parte do relatório que não é votado, que é a opinião da relatora, e aí sim direi a minha opinião. Queria dizer que foi um prazer ouvir-vos a todos. Queria dizer só três coisas. Primeiro, que não gosto da expressão questões fraturantes, porque já se está a tomar partido. Eu acho que todas as questões são questões para serem discutidas e para as pessoas terem a sua opinião livremente, e quando se põe o rótulo de fraturante já se está a pô-la no seu devido lugar por quem lhe dá o nome. Acho que obviamente todas as leis devem ser monitorizadas. Devo dizer que não tenho essa paixão pela democracia participativa, no sentido de que determinadas matérias devem ser necessariamente decididas por referendo. Não é verdade. Não é verdade, constitucionalmente não é assim. O que acontece é que politicamente, quando alguma coisa vai a referendo, não volta a acontecer ser revogada ou alterada sem ser por referendo, como aconteceu com a IVG. Não há nada de menos legítimo, não estou a dizer que se deve concordar ou não concordar, estou apenas a dizer que do ponto de vista da democracia não há absolutamente nada de menos legítimo num Estado em que a democracia representativa prevalece sobre a participativa, no facto da lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo ter sido inscrita em três programas eleitorais, ter sido discutida durante largos meses, penso que até nos cruzámos de vez em quando na televisão, esses programas foram votados pelo povo português e foi aprovada por uma assembleia que representa representativa, e portanto pode-se discutir o mérito da lei ou o demérito da lei, mas não a sua legitimidade por não ter sido sujeita a referendo, e a IVG ter sido sujeita a referendo, que foi cujo resultado foi obedecido, apesar de não ser vinculativo. Queria apenas também dizer que relativamente à mudança de sexo, vou tomar as maiores atenções a tudo o que foi dito, mas devo dizer que já há mesmo um acórdão relativamente à questão de fazer mesmo a operação, e disso poder pôr em causa o direito à integridade física, porque efetivamente para os profissionais que têm trabalhado nesta área pode verificar-se uma alteração de sexo sem se verificar uma alteração do sexo anatomicamente falando, porque a natureza humana é muito mais complexa do que isso, e obrigar uma pessoa a uma cirurgia dessa para ter a sua identidade reconhecida seria um atentado à sua identidade física. Mas de qualquer maneira vou tomar atenção tudo aquilo que nos disseram. Fiquei preocupada com aquele caso que me contou da mãe que tinha os três embriões congelados. É uma clara falha da lei, porque ela tinha ter o direito de saber quantos é que queria implantar, quantos é que queria que fossem realmente sujeitos ao procedimento, e portanto aí houve mesmo uma violação da lei. É um caso gravíssimo. Mas de qualquer maneira, como eu disse, não vejo razões para não haver uma subida ao plenário. Depois, quando virem o relatório, eu costumo usar do espaço da opinião pessoal para uma questão de lealdade antecipativa para com os meus colegas. Pode não se pôr nada e não dizer nada, é só chegar ao plenário e dizer o que se pensa, mas eu, como é costume, e as minhas colegas sabem, no espaço da opinião costumo pôr, até para antecipadamente saberem qual é que é a posição, no caso da relatora e normalmente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada.